Salve, Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um Sobrevivendo Psicamente. Ah, então, antes de começar, uns recadinhos, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o Sobrevivendo Psicamente. É um quadro aqui do canal Psicamente. Todos os domingos, 11 horas da manhã, horário de Brasília, a gente entra aqui ao vivo para ler e-mails. O objetivo principal é ler e-mails dos inscritos, né? Ou de quem não é inscrito, que quer mandar um e-mail. E eu sempre peço para, quando enviar esse e-mail, enviar uma breve descrição da mãe, do pai e o que está acontecendo nesse momento atual, né? Porque com isso eu tenho mais material para eu analisar, mesmo que seja à distância por um e-mail, a situação atual da pessoa e eu consigo dar mais dicas, mais, enfim, ajudar, acho que é a palavra, né? Ajudar com mais eficácia, por assim dizer. Edson Carico Akira, buenos dias, saludos desde Peru. Oh, que legal, gente do Peru aqui. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Que bom que dá para mim entender, né? Falando português aqui, eu tento falar bem devagar mesmo. Também é uma característica minha. E então, para as pessoas que gostariam de mandar e-mail, tá? Eu vou deixar aqui na tela para quem está me ouvindo. Infelizmente, como podcast, não vai ver. Mas você que está me ouvindo como podcast lá no Spotify, você pode ir lá no YouTube e ver, tá? A live também. sobrevivendopsicamente@gmail.com. Esse é o e-mail que você pode me mandar e a gente lê aqui e vê o que faz. Como sempre, eu digo e vou repetir, eu não divulgo o nome, obviamente, porque isso aqui é como se fosse um atendimento, né? É uma coisa médica, psicológica, né? Então é óbvio que o nome está fora de questão. Né? E como eu disse, hoje a gente tem um e-mail, tá? Vocês viram aí, o título do e-mail é o título da live, né? Geralmente eu dou o título da live, né? Do tema aqui, mas só que como o título do e-mail serve, né? Para live, então eu acabei assumindo, né? Colocando o mesmo título do e-mail, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar a ler o e-mail aqui, e aí vocês, no final, quiser mandar pergunta, mandem pergunta, eu sempre respondo, tá bom? Então vamos lá. Oi, Baltazar, tudo bem? Tudo bem? Adoro seu canal, é muito interessante e tem me dado um suporte tremendo. Muito obrigada. Se trata de uma mulher, tá? Ela coloca assim: sei que você não dá o nome das pessoas que te escrevem, mas gostaria de pedir, caso você leia meu e-mail em vídeo, que ocultasse as localidades também, já que estou sendo o mais específica possível. E faz tempo que eu não recebo um e-mail assim estruturadinho, igual eu peço pai, mãe, né? Muito obrigado por isso. Isso é bem importante. Então vamos lá. Uma breve descrição do pai. Não tenho mais contato com ele, por isso a conjugação no passado. Era uma pessoa muito interessante, com muito conhecimento e diferentes interesses. Professor de física, veio de uma família classe média tradicional de uma cidade e tem uma origem de outro país, tá? As boas memórias que tenho da infância são ligadas a ele, pois ele sempre me levava para passear, era leve e me contava histórias. Com o passar do tempo, essa relação ficou extremamente esquisita para mim, já que eu não sentia que podia contar com ele caso tivesse algum problema. E ao longo dos anos fui entendendo que ele era pai apenas quando era conveniente. Aos 19 anos, estava passando por muitos problemas com um dos meus irmãos. Sou filha única por parte de pai. E liguei para ele para desabafar e pedir conselhos. Ele se irritou com a ligação e disse que não tinha espaço para mim na casa dele. E ela coloca aqui entre parênteses: eu não tinha pedido nada. E que eu fui invenção da minha mãe. Ele não teve nada a ver com isso. Eu desliguei o telefone na cara dele e essa foi a última vez que nos falamos. Mãe, eu nasci, ela nasceu numa cidade do Brasil e a mãe veio de outro estado, tá? e teve uma infância muito pobre e difícil, a mãe dela. Tem 8 irmãos e, por ser a mais velha das meninas, teve que ajudar a cuidar da casa desde muito cedo. Teve 4 filhos no total. Eu sou a única mulher e a mais nova. Professora de matemática aposentada, não tem amigos e todos estão sempre contra ela. Ela é sempre a vítima, apesar de ser tão boa, superior e mais inteligente que todo mundo. Está sempre ajudando alguém da família, só para logo em seguida ficar com raiva e sair falando mal das pessoas ou dessa pessoa. O clima perto dela nunca é bom, sempre pesado e desconfortável. Tenho que pensar muito forte para me lembrar de boas memórias dela. Então, ela descreveu o pai e a mãe dessa maneira, certo? Neste presente momento, tenho 33 anos, sou casada com um estrangeiro, tá? E aí ela me autorizou a falar que eles moram na Alemanha, aqui na Alemanha. Atualmente ele não trabalha, o marido, e acabou de começar um tratamento com fluoxetina, 20 miligramas mais Mediquinet, 5 miligramas para depressão e déficit de atenção. Mas isso seria tema para um outro e-mail. Eu faço um Ausbildung, isso aí é tipo um. Ela faz um curso superior, tá? No teatro da cidade onde ela mora, aqui na Alemanha, em alfaiataria, tá? Que é o termo mais próximo que aí que ela colocou. Nos mudamos para a Alemanha para que eu pudesse procurar essa vaga. Foi super concorrido, mas depois de 1 ano mandando currículo, esse teatro me escolheu e estou muito feliz e realizada, tanto profissionalmente quanto no meu casamento. Minha mãe me escrevia e me ligava às vezes e eu sempre evitava o contato. Mais e mais ela me dava nojo. Não tenho orgulho dela como pessoa, acho os valores dela desprezíveis. Sempre que ela ligava, ela precisava dizer o quanto ela tem orgulho dos filhos dela e como todos nós somos tão bons. Primeiro que não somos tão bons assim, como qualquer outro ser humano. E segundo que não me soa muito normal ter que ficar repetindo isso. Como ela nunca tem nada de novo para contar, ficava enviando fotos do passado. Eu sempre tentei pôr limites no nosso relacionamento, mas era em vão. Um belo dia, ela mandou uma foto minha criança e ignorei como sempre. Não satisfeita com o silêncio, após um dia ela mandou outra foto, eu com meus irmãos. Daí eu escrevi que não mandasse mais, pois eu não ia ficar revivendo traumas do passado e olhando para a cara de quem me fez tão mal, já que o motivo de eu ter deixado o Brasil foi para ficar bem longe de todos os meus familiares. Ela ficou com raiva. Escreveu algumas frases comuns do vocabulário dela. Você me respeite, sou sua mãe, sua língua é ferina. E eu disse que não sou mais uma criança que ela pode controlar, manipular e fazer sentir culpa. Então ela mandou 2 emojis do dedo do meio. No dia seguinte, ela mandou mais uma foto dos meus irmãos e disse: pois está aí para você ver a família que te acolheu, sua macaca feia. Neste momento, eu a bloqueei. E não senti nenhuma culpa, só tranquilidade, alívio e liberdade. Mas foi a partir desse momento que várias memórias começaram a vir à tona. Fui percebendo que minha infância não foi normal e que fui severamente negligenciada e abusada. Quando eu a questionava, ela dizia que não, que sempre fez tudo por mim e eu acabava achando que eu tinha algum problema e que não podia confiar nos meus próprios olhos, reflexos e intuição. Cresci desconfiando de todos, de mim mesma e com medo do mundo. Acho que estou lidando com tudo muito bem. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Meu marido e amigos estão me dando muito amor e suporte. Estou te escrevendo porque desde esse acontecimento voltei a ter episódios de ansiedade. Às vezes estou no trabalho e começo a chorar do nada, entre aspas. Por sorte, por causa da pandemia, o teatro está bem vazio e nas vezes que isso ocorreu, ninguém estava por perto. Sempre tive medo de contar a minha história porque acho que ninguém vai acreditar em mim. Ela é outra pessoa quando tem alguém de fora por perto. Na Holanda, acho que ela deve ter morado na Holanda também, fui diagnosticada com autismo, já que sempre achei que tinha algo errado comigo e minha mãe na época deu maior suporte. Meu atual médico questionou esse diagnóstico e pediu para eu ver um psiquiatra novamente. Isso foi no começo do ano e só nessa sexta-feira passada tive a coragem de marcar uma consulta. Baltazar, gostaria de escutar o que você tem para dizer. Os problemas que vejo chegando à superfície agora são essas memórias que voltam do nada. Ansiedade e a compulsão por doces que sempre tive. Os cookies e o chocolate sempre me trouxeram muito conforto, mas sei que não é uma compensação saudável. Atenciosamente, blá 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 blá. Então, esse é o e-mail de hoje, gente, tá? E eu não sei se você, no caso, está me assistindo agora, vai assistir a live depois. Bom, aqui no chat. Márcia Meneghetti, sempre aqui. Bom dia, Balta. Bom dia. Bom, vamos comentar esse e-mail, né, gente? A primeira coisa que me chamou a atenção foi que essa frase aqui, ó. Acho que estou lidando com tudo muito bem e estou muito orgulhosa de mim mesma. Mas depois você me fala que você está com episódios de ansiedade. Você está começando a chorar do nada, né? Como que você está bem? Como que você escreve que você está lidando bem com tudo isso? Você está orgulhosa de você mesmo? E aí depois, na mesma frase, você fala que está com episódios de ansiedade e está chorando do nada. Aí você falou que recebeu essas... está recebendo essas memórias, né? Em alemão, fala... Hochkommen. Tá tudo chegando para cima, né? Tudo que estava aí recalcado, que o seu inconsciente usou anos e anos para conseguir estabilizar isso, na hora que você bloqueou a sua mãe, veio tudo para cima de novo, né? E aí os seus mecanismos de defesa do ego não estão mais aguentando, né? Tanto é que você está tendo essas crises de ansiedade. Então, não tá bem, né? Não adianta você se enganar. Tanto é que você precisou marcar, eu acho que já foi, né, a consulta do psiquiatra, né? Não tem, quando você mandou esse e-mail para agora, né? Eu não sei o que que ele prescreveu, eu não sei o que que ele falou, mas eu acho que por você estar na Alemanha, eu posso estar enganado, tá? Mas muito provavelmente ele deve ter já indicado psicoterapia, né? Isso se ele não tá fazendo a psicoterapia, porque muitos psiquiatras aqui trabalham, são formados também para fazer psicoterapia, né? É o que você está precisando. E eu diria que você está precisando urgente fazer a Tiefenpsychologie, fundierte Psychotherapie, que é a área de especialidade aqui que eu faço, tá? A Verhaltenstherapie, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai, ela não ia ser ideal para você. Você tem que fazer essa psicologia, psicodinâmica profunda, tá? Porque você tem aí um pai, um tema com o pai e um tema com a mãe, né? E você já, isso já tá claro para você. Mas só que a gente não consegue sozinho, tá? Por mais que você identifique que a sua mãe fez isso, o seu pai fez isso, a gente, assim, a gente até consegue sozinho, tá? Mas só que com umas compensações que às vezes não são saudáveis. No seu caso, você está comendo mais doce, a compulsão de doce, né? Isso não é saudável, né? Por quê? A cisão, né? Esse bloqueio, esse afastamento do seu pai e da sua mãe foi abrupto, tá? E claramente o seu inconsciente não está conseguindo lidar bem com isso, tá? No caso, você. E claramente também, só por essa frase, acho que estou lidando muito bem com tudo isso, orgulhosa de mim, né? Isso também é um mecanismo de defesa do ego, né? Você está negando. Você está negando que você está mal. Mas você está mal. Claramente a sua mãe abusou de você emocionalmente, tá? É a melhor mãe do mundo, eu fiz tudo para você, mas só que você vivencia outra coisa, né? Vamos dizer assim, a sua intuição, seu inconsciente, esse nojo que você sente, tá? Obviamente não foi assim e você já identificou isso, tá? Mas só que esse abuso emocional, ele foi construído durante anos, 33 anos, né? Você deve ter sido rejeitada também, muito provavelmente, né? Imagina chamar você. Pois está aí para você ver a família que te acolheu, sua macaca feia. Tipo, gente, é muito agressivo isso, né? Então você foi construída durante 33 anos, né? Vamos colocar vai até os 21 anos, que é a formação da personalidade, você foi construída dessa maneira. E aí, de repente, você sente isso. Você vê, você acorda, né? E vê que você foi abusado emocionalmente. É muito difícil, a gente conseguir lidar com isso de uma maneira saudável, ou simplesmente falar, ah, já era. Tá resolvido, cortei o contato, então tá resolvido. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Foi uma construção durante anos, né? Então, para você conseguir sair dessa ilusão de uma maneira saudável, também vai algum tempo, certo? E aí tá, a psicoterapia tá aí para isso, né? Para você conseguir de uma maneira saudável sair disso aí, né? Sair dessa ilusão, né? Por mais que você saiba que é uma ilusão, por mais que você saiba que isso fez mal para você, tudo isso, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tá? Você pode não fazer psicoterapia, você achar suas compensações e levando a vida assim. Daqui a pouco, provavelmente, você vai começar a ter dores no corpo, você vai desenvolver sintomas corpóreos, psicossomático, né? Sintomas psicossomáticos, e aí vai compensando de maneiras erradas, né? Ou você pode fazer psicoterapia e lidar bem com isso, né? Quando eu li o seu e-mail, né? Eu acho que não é ansiedade, a ansiedade é o que você vivencia, né? Mas eu acho que é muita fúria acumulada, né? Wut, em alemão. Você tá querendo socar emocionalmente, né, a sua mãe e o seu pai, né, essa tensão corpórea, né? Então tem que colocar isso para fora de alguma maneira. E a psicoterapia é o lugar para isso, tá? Aí depois você fala que você sempre teve medo de contar a história, a sua história, porque acha que ninguém vai acreditar em você. Ainda mais no Brasil, né? Porque as mães são colocadas no pedestal, né? A mãe sempre tem razão, né? Você responder à mãe, você se afastar da mãe, você. Enfim, a mãe, ela é colocada num pedestal. Então, no momento que você age dessa maneira com a sua mãe, você é o errado. Você é o errado ou errada. E aí isso machuca bastante, né? Porque as pessoas não, realmente não vão acreditar, as pessoas sempre vão. Vai estar do lado da mãe, não do seu lado, né? Você realmente corta relações com as pessoas mais próximas também, não tem jeito, né? No Brasil é muito forte, né? A mãe, ela é bem complicado, né? A mãe no Brasil, ela é muito respeitada, né? É uma santa. E muitas, muitas, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, não é bem assim, tá? Esse diagnóstico de autismo, né? Nossa, é complicado, né? Porque a gente vai formando a nossa personalidade em cima das nossas experiências, né? E uma das coisas que acontecem bastante é quando a gente é abusado emocionalmente, quando a gente se afasta, né? A gente se isola, e nessa aí pode ser que se desenvolva um distúrbio de personalidade, né? Ou uma acentuação da personalidade, né? E você tem vários tipos de personalidade, e uma delas é a Me perdoem se eu estou falando errado, porque eu só trabalho em alemão, mas é esquizoide, né? Esquizoide, falando, é esquizoide, personalidade, distúrbio de personalidade esquizoide, que as suas emoções, você fica emocionalmente, você fica mais afastado da realidade, né? Por assim dizer. E às vezes um psiquiatra que não está bem acostumado com isso, com esses distúrbios de personalidade, eles colocam um autismo, né? Autismo leve. E não é autismo, às vezes é um distúrbio de personalidade ou uma acentuação da personalidade, né? Que eu acho que esse outro médico aqui, agora aqui na Alemanha, né, acha que não é, porque existem critérios para você fazer o diagnóstico de autismo, né? Então, E às vezes se confunde, né? Então não acho que seja. Sem ver você e tal, pela sua história, eu, né? A sua infância teria sido outra, né? Se você tivesse tido autismo e tal. Enfim, minha impressão aqui pelo e-mail, tá? E aí você colocou aqui, né? Os problemas que vejo chegando à superfície agora são essas memórias que voltam do nada, né? Esse Hochkommen, que fala em alemão, né? Tá chegando para cima. E sim, na hora que você cortou a relação com a sua mãe, isso é uma cisão, né? Você é como que se romper, como se você tivesse rompido a barreira que estava segurando as memórias, né? E aí você deixou sair. É, isso tudo inconsciente, infelizmente. O que mais aqui que. E aqui, pelo que você vê, a sua mãe é muito, muito agressiva, né? O seu pai, interessantemente, ele aparece só no comecinho aqui, né? Então a gente também fala aqui que você foi abusado emocionalmente, né? Porque dos dois lados, porque o seu pai era pai, pelo que você fala aqui, só de uma maneira conveniente, né? E depois que você estava já grande, você fala, não me enche mais o saco, eu fiz meu papel de pai, então tchau. Então, tipo, foi uma obrigação, né? Não foi porque ele queria, né? E aí tá o abuso, né? É você fazer um teatro como pai ou como mãe, mas na verdade você vê que você não era querida, né? Isso machuca. E apesar de você ter hoje 33 anos, e você cortar a relação com seu pai desde os 19 anos, isso também não foi trabalhado, tá? Isso também não foi trabalhado. E você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode. Você pode transferir esse tema paterno para sua relação, tá? Embora você fale aqui que tá tudo bem na relação e tal, mas você também falou que tava tudo bem aqui embaixo com você, né? Eu não sei, agora tá me ocorrendo dessa maneira, tá? Então, esse quadro é justamente para eu ler o e-mail e deixar eu ter as minhas fantasias, se fala em psicodinâmica, né? Eu vou recebendo aqui eu vou lendo e vou falando, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, então eu deixo, tá? Eu vou falando. Então, no caso, você falou que você estava bem, mas você não tá, né? E o seu pai também tá aqui, mas ele, quer dizer, você ainda tem um problema paterno, tá? Não é possível que você corte a relação aos 19 anos e até agora e você não tenha um desejo que seu pai chegue até você de novo, né? Isso aí tem que ser trabalhado na psicoterapia, né? Eu vou aqui agora para o chat, tá, gente? Deixa eu ver quanto tem tempo de live. 26 minutos, até que foi curto. Deixa eu ler aqui para ver se tem mais alguma coisa. Mas é isso. O que eu recomendo para você é psicoterapia. Você está na Alemanha, você pode fazer Tiefenpsychologische, psicoterapia. E isso vai ser muito bom para você. É isso. Vamos lá, vamos para o chat. André Francisco Martins, estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Nelson Neres, bom dia, Balta. Pô, a minha mãe foi osso duro. Pois é, às vezes a gente abafa isso, né, Nelson? Mas é isso que acontece. Nelson, meu, pensa numa pessoa que gostava de ser autoridade e isso fazia ser bem autoritária. Pois é. O poder, né? Os pais narcisistas, né, que não conseguem exercer um poder em outras pessoas ou em poucas pessoas, na hora que eles têm os filhos, né, eles têm o um poder sobre o filho, isso é complicado, né? É muito complicado, onde rola os abusos emocionais, né? É bem complicado mesmo. Bom, gente, já que não tem mais perguntas, né? Eu vou me embora. Espero que você que mandou e-mail, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha orientado. Então, de novo, repito, já que você está na Alemanha, vai fazer a Tiefen Psychologisch, ela é boa, é uma boa, um tipo de terapia que vai te ajudar bastante. E espero que você saia dessas crises, né? É isso que eu tinha para falar hoje. Márcia Meneghetti, boa semana, Márcia. Leonardo, de nada, obrigado pela live, tá colocando aqui, de nada. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para todo mundo!